Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Quem é você? Quase ninguém vê. Quem se deslumbra com plumas de fibra não ser você.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 120. Eu sou o Rodrigo Bibo e olha, tem muitas vezes que eu tô mais pra fariseu do que publicano. Ou tô mais pra publicano e fariseu. Eu não sei o que é pior.
E eu sou Alexandre Melhoranza e eu não sou publicano, mas sou um miserável.
Pois é, eu tava tentando fazer alguma coisa assim na minha entrada, mas não deu.
Nós fizemos todas as entradas no mesmo sentido.
Pois é.
Isso prova que você é um miserável também, Bibo.
Olha
você
aí.
Você não conseguiu.
Olha aí.
Depois disso, pra não ficar igual, eu vou mudar a minha, então.
Ah, porque a tua também ia ser, eu sou um fariseu publicano miserável. Tu é corintiano, Cacau? Tu é corintiano?
Eu sou também.
Ah, pessoal, não precisa nem fazer abertura, então. Tu já se encaixa na escória.
Eu vou ser ácido aqui. Vou aproveitar chutando o pau da barraca.
Opa.
E eu sou o Cacau Marques e grato a Deus por não ser como os demais homens, que são ladrões, homossexuais, muçulmanos e nem como esses dois aqui que estão gravando comigo.
Excelente, cara. Pô, podia ser uma ótima abertura também, né? Aqui é o Rodrigo Bibo, começa mais um BTCast. Obrigado, senhor, porque não somos como os demais, né? E vocês ouviram a voz do Cacau, voz de Cacau, Cacau aqui, Parábolas, é nós a fita. Voltamos com a série Parábolas, né? Tava na hora de trazer de novo aí as nossas séries. Já veio a Aliança, veio a Parábolas. Vai vir aí a série 7 para que a gente comece as novas séries aqui no BTCast. Estamos aqui reunidos para falar então de uma parábola muito bacana, uma parábola curta, mas que tem uma mensagem poderosa. É a parábola do fariseu e do publicano e você está no BTCast, o seu podcast semanal de teologia. Antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, quero avisar vocês que nós temos aí uma lista de distribuição no WhatsApp. O No Barquinho, Cacau, usa o Telegram, né?
Sim, sim.
Telegram, tem muita gente usando o Telegram, mas a gente ficou aí só na lista de distribuição do WhatsApp. Tá aqui o número na postagem, ok? Você pode pegar o número. E, gente, é o seguinte, para você nos adicionar aí no seu WhatsApp, você precisa colocar exatamente como está na imagem. O sinalzinho de mais, muita gente não está colocando o sinalzinho de mais. Primeiro você salva o número no seu contato de telefone, ok? Salvou ali nos contatos, põe lá, WhatsApp, Bibotalk e tal. E aí você fecha tudo, reinicia o WhatsApp e aí ele vai aparecer lá na sua lista de contatos do WhatsApp. Mas seguinte, pessoal, esse contato não é para você nos mandar dúvidas teológicas, dúvidas quanto ao Bibotalk, não. É somente para você receber o nosso conteúdo. Porque assim, por que eu estou falando isso? O Alex está monitorando esse número e ele tem recebido muitos, muitos, mas muitos contatos. E ele não está respondendo. Então não é porque a gente é babaca, porque vocês não dão bola para os ouvintes. Não, é porque o propósito desse número do WhatsApp é uma lista de distribuição. É só para você receber, ok? Não é para nós interagirmos. Então você pode... A única coisa que você pode fazer é mandar o seu efeito BTCast. E aí você manda o áudio de no máximo 1 minuto e meio, ok? E escreve efeito BTCast. Porque áudio que não tiver essa identificação, o Alex não vai nem ouvir. Ok, galera? Então não fiquem chateados, a gente não vai interagir por meio do WhatsApp. É somente mesmo uma lista de distribuição para você ficar por dentro do que rola no Ministério Bibotalk. E claro, com vídeos exclusivos para a lista de distribuição, com devocionais exclusivos e por aí vai. Beleza? Estamos também lá no Instagram. Adicione o Bibotalk lá no Instagram. Também tem coisas exclusivas, o dia a dia aqui de como acontece as coisas e tudo mais. E temos também um canal no YouTube, vídeos todas as sextas-feiras. Olha aí que legal, gente. Vá lá, assine o nosso canal no YouTube. Os links estão aqui na postagem deste BTCast. Assine o canal de vídeos do Bibotalk e veja a teologia que a gente faz. aí, pessoal, tá legal ouvir BTcast toda semana. Fala sério, você que curte nosso trabalho com certeza está sendo ricamente abençoado pelo seu podcast semanal de teologia. Mas isso só está sendo possível graças aos nossos mantenedores, aquelas pessoas que fazem contribuições mensais ao nosso ministério. Sem elas, isso não seria possível. Então, se você pode, a partir de R$5, não é em dólar, nós não utilizamos a ferramenta do Patreon, nós criamos a nossa própria plataforma a partir do PagSeguro. Então, se você pode se tornar um mantenedor, torne-se, é somente a partir de R$5. Ah, mas R$5 é tão pouco? Gente, a maioria dos nossos mantenedores, eles são de R$5. Entre R$5 e R$20. E graças a eles, é que nós estamos conseguindo produzir conteúdo semanal em teologia. Conteúdo semanal que edifica a sua vida. Então, se você tem condições financeiras, se você gosta do nosso trabalho, torne-se um mantenedor. Mantenedores acima de R$50 ganham qualquer coisa que a BT Books vier a publicar. E nós já estamos aí produzindo um livro sobre escatologia que vai ser show de bola. E eu quero que você ouça aí a palavra de um de nossos mantenedores lá de Fortaleza. Sandro, por que que tu é mantenedor do Ministério Bibotalk?
Bibo, é o seguinte, eu aceitei Jesus em 1980. Uhum. De lá para cá, eu vi muitos amigos indo para seminário e os caras se desviando quando fazia seminário de teologia. Ou os caras chegavam doido, querendo assim, que você se transformasse completamente, ou eles queriam vir com umas viagens assim que eu ficava totalmente louco. E eu sempre fui muito de estudar a Bíblia. Uma vez meu filho chegou para mim e falou assim, pai, dá uma escutada na forma que esses caras aqui falam de teologia. Cara, escutei uma vez, fiquei apaixonado.
Eita!
Fiquei com aquela, não sei como é que você chama de...
Hemorragia nasal.
Imediatamente. Peguei logo o meu iPad, peguei logo o meu iPhone, baixei todos os podcasts, todos. E baixei no iPhone e baixei no iPad. Se eu não tiver com um, eu tô com outro, todo tempo escutando. Aí eu escuto dentro do carro, eu boto no Bluetooth. E à noite, cara, eu não durmo sem botar pra escutar. Eu vou escutar alguma coisa, porque eu tenho aprendido muito, cara.
Poxa, que legal, pastor. Pô, legal mesmo.
Aprendido muito, tá? Devo legal. Muito isso ao meu filho, que me trouxe essa oportunidade, a você, por isso que eu digo. Porque muitas coisas, sabe, que vocês falam, eu até digo isso pro Isaac, poxa, eu precisava escutar isso de alguém, porque eu pensava que eu estava errado. Porque eu converso muito com alguns amigos pastores e os caras têm uma visão assim, meio diferenciada. E eu aprendi muita coisa com vocês. É por isso que eu sou um mantenedor. Vou continuar e espero ajudar mais ainda.
Então tá aí, se você também acredita no nosso ministério e tem condições, torne-se um mantenedor do Bibotalk. Sem delongas, vamos a mais um episódio da série Parábolas. Então estamos aqui em mais um episódio da série Parábolas e hoje... vamos falar de uma parábola conhecida. Eu imagino que dos três aqui, todos nós já pregamos a parábola do fariseu e publicano.
Deus nunca falou pra eu pregar essa parábola.
Nossa!
Vai se catar, velho. Não, tu tá na igreja errada. Caramba. Sério mesmo, William, você nunca pregou a parábola do fariseu republicano?
Não. Você tá achando que eu tô mentindo, é isso?
É, eu tô achando tu bem sem graça nessa parte agora. Mas não, tu já, né, Cacau, graça. Me ajuda.
Eu, cara, já.
Ah, pô, graças a Deus, porque eu acho ela tão assim... É uma parábola, de certa forma, bem batida, né? Cara, quando eu descobri a graça, e eu penso que esse é um dos temas da parábola... nossa, eu pregava muito em contexto pentecostal e tal, onde se tinha dificuldades em entender a graça. E só repetindo, é claro que não é uma dificuldade só do contexto pentecostal, né?
Se só pregava em igrejas sérias, eles não entendiam a graça.
Foi boa. Não, foi boa. Não, mas realmente, no contexto pentecostal em que eu vivia, a salvação pela graça, ela era difícil de entender e tal, porque o pessoal tinha salvação pelas obras e tudo mais, né? Ainda que de maneira inconsciente. E, cara, quando eu descobri essa parábola, eu pregava muito sobre ela. né? E enfim, e hoje estudando para esse BTcast, eu percebi que eu poderia ter falado muito mais coisas. Mas enfim, vamos estar destrinchando então um pouco aqui essa parábola que tem lições. Para variar, são parábolas que têm como pano de fundo a ideia do reino de Deus. É, dá pra gente dizer isso, mais ou menos? Que é uma parábola que tem como pano do fundo, que tem como pano de fundo o ensinamento de Jesus sobre o reino?
Exatamente, tem. Mas antes a gente podia ler a parábola, não, Bíblia?
Pois é, o Mac não tá aí, acabei esquecendo. Olha aí. Eu vou ler então, vou fazer. Não, eu tô falando demais. Cacau, você que é o nosso convidado adocicado, leia, tu tem qual versão aí?
Eu tenho o que você quiser, meu amigo.
O Bible Works aberto aí, é nóis. Lê então aí na NVzinha. Ou já que tu tem todas aí, lê na Bíblia de Jerusalém.
Duvido. Eu ia falar isso agora.
Eu duvido tu ter essa aí na mão.
Na mão não, tá lá na biblioteca.
Aí, ó, chupa essa manga. Fica se achando aí, ó. Tá, ó, vai ler a NVI então. Quem não tem BJ, caça com NVI.
Eu já tava abrindo ao meio da século 21 aqui.
Também, lê essa aí, lê essa aí. Eu não tenho essa Bíblia, mas dizem que é boa.
É, R-A.
É R-A-N-V-izada.
É, por aí.
Ah, legal, legal. É que a R-A, cara, assim, ó, ela é boa, mas eu, para pessoas da igreja, eu desaconselho, assim, no geral. Para os meus alunos aqui, que eu...
É mesmo?
Cara, é que assim, ó, ela é uma tradução excelente, mas ela ainda... eu tô falando da Almeida Revista Atualizada, tá? Há 20 anos eu conheço. Mas ela quer ser tão fiel na tradução que ela mantém algumas palavras difíceis ainda, a compreensão, né? E chegar da hora nona, e chegar da hora sexta, cara...
A RC é mais ainda, cara.
Não, a RC daí usa imarcessível, né? A RC usa imarcessível.
Concupiscência.
Não, mas a corrigida não deve nem ser mencionada.
Ô, louco!
Cara, mas tu sabe que quando eu entrei na igreja há 15 anos atrás, a gente era obrigado a comprar a corrigida. Tanto que naquela época a CPAD só lançava a versão Almeida Revista e Corrigida.
Eu não conheço nenhuma Bíblia da CPAD com outra versão.
Pra adolescentes, a versão adolescentes, a de adolescentes eu tenho certeza, mas a de aplicação pessoal já veio com a nova tradução na linguagem de hoje. Eu achei um avanço fantástico.
Palavra-chave é RC, cara.
RC. Assim, eu não aconselho. Eu penso até que muita gente não lê muito a Bíblia por conta da tradução que tem em casa, sabe? Porque a RC é chata, a leitura da RC. Nossa, tu vai pegar os evangelhos...
É chata e os manuscritos que originaram ela não são também lá essas coisas, cara. É uma coxa de retalho aquilo.
Eu não vou entrar nessa discussão porque acho que todas as traduções elas têm esses problemas manuscriptológicos. Todas...
Mas a RC ganha.
Pode ser, aí me falta conhecimento nessa área, mas assim, penso que todas elas têm os seus problemas de tradução em um ou outro aspecto, né? Todas, a NVI, ela fez escolhas que talvez não foram as melhores, a NTLH, a Almeida Revista e Atualizada, todas as traduções, em determinado texto, ela poderia ter feito uma escolha melhor, né, do seu aparato crítico. Então, em vista disso, eu recomendo mesmo, sem assim temor, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Eu gosto dela, já fiz vários estudos exegéticos e assim, não percebi grandes diferenças, pelo contrário, achei que, claro que ela já tem um pouco mais de interpretação na sua tradução, mas dos textos que eu analisei, achei super feliz da maneira que o texto foi colocado. Eu recomendo, cara, sim, sem... E claro, e a NVI também, acho uma tradução muito boa e tal. Mas a Almeida Revista e Atualizada, cara, e principalmente a Corrigida, eu acho que o português delas é muito antigo, não comunica mais, sabe, pra nossa geração.
Tem um monte de fariseu pra você seguir como referência pra você, que vai dar certinho, vai casar direitinho. Eu não vou mudar.
Mas, Cacau, leia-nos então, na sua tradução NVI, a parábola do fariseu e do publicano.
Pode ficar esse título, né, Milho? Não, não precisa mudar.
Como assim?
É que da outra vez você falou, já começa pelo título, já tá errado.
Já começa assim, cala a boca, vai, por favor.
Não, vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 9 a versículo 14. Diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado.
Eita, nós!
Olha aí.
E aí, senhor Melhoranza, contextualize-nos.
Muito bem. Antes de nós vermos as lições, as práticas e tudo mais, essa parábola, ela está colocada justamente na parte ali, no Evangelho de Lucas. E a parte do Evangelho de Lucas onde essa parábola está é aquela que mostra aquela tensão que estava entre a morte de Jesus e a iminência do reino, né? Uhum. Você tinha falado, Bibo, no começo do episódio, que esta é uma parábola que sinaliza o reino, está no reino e tudo mais. Uhum. E sim, né? Uhum. Então ali Jesus já começa a abordar a questão da morte dele, pelo que ele passaria e a vinda do reino, a consolidação do reino, né? Uhum. E essa tensão entre esses dois momentos na história de Jesus e, por que não, da igreja, vai exigir dos discípulos dele algumas atitudes adequadas. Uhum. E uma das atitudes adequadas do discípulo nessa tensão entre a morte e a iminência do reino é o quê? A oração. Por quê? Porque a oração é o meio de comunicação entre o discípulo e Deus. E detalhe, Jesus diz aqui que essa deve ser uma ação contínua até a consumação do reino. E a grande pergunta que fica é: como deve ser essa ação? Como deve ser feita esta oração? Então nós chegamos no capítulo 18 de Lucas, onde Jesus, até o verso 8, vai mostrar primeiro que a oração ela deve ser persistente. Isso é uma outra parábola, um outro episódio que a gente comenta depois. Não, mas é o fato é que... O fato é que ali Jesus vai mostrar que a oração deve ser persistente. Guardamos isso, né?
Uhum.
E em Lucas 18, a partir do verso 9 até o 14, Jesus vai dizer que a oração deve acontecer com humildade e dependência de Deus e não em justiça própria. Então, contextualizamos agora essa parábola dentro do Evangelho de Lucas de maneira geral.
Então, o texto está nos dizendo que esses dois homens subiram para orar no templo. Tudo indica que era um culto público, né? Seja o culto da manhã, seja o culto da tarde, porque se tinha todo aquele aparato religioso de que as pessoas não poderiam chegar assim de qualquer maneira, a qualquer momento, e buscar a Deus, né? Tinha que ter o sacrifício, e só depois que subia o incenso é que as pessoas poderiam fazer essa oração particular. Pelo menos o Baley, ele levanta um pouco esse questionamento de que provavelmente esse episódio ele pudesse ter acontecido num desses momentos. Obviamente que a gente também não pode agora ficar se perguntando quando aconteceu, que horas, porque Jesus está contando uma parábola e essa parábola não é necessariamente uma história real, né? Jesus não presenciou um evento desse. Ainda que não seria difícil ele presenciar um evento desses, né? Talvez o que seria difícil é esse publicano estar no templo orando.
Mas assim, o fato é que quando Jesus conta essa parábola, ele conhecia o seu público.
Ele está contando para fariseus.
Exato. E o seu público sabia os horários das orações, todo o sistema de culto. Uhum. Então Jesus não precisava descrever em detalhes. Era a hora do primeiro sacrifício e então dois homens entraram. Não. Isso Jesus pressupõe que o seu auditório conhecia todas as regras de culto daquele momento e por isso não faria sentido nenhum entrar em tantas minúcias.
Uhum, uhum. E também não é nem tanto foco também, né? Porque apesar de ser uma reunião pública, as orações são individuais, né? É um momento público de fala pessoal com Deus, né?
E esse momento só pode acontecer depois que se tem o incenso do sacrifício.
Mesmo que seja feito em voz alta, né? Porque é o costume orar em voz alta, tudo bem. É, fica um pouco em dúvida aí também se eles estão orando em voz alta ou em silêncio. E isso é um pouco importante, porque imagina, se o fariseu tá orando em voz alta e fala, nem como este publicano. Porque eu não viria o fariseu referindo a ele, né?
Depende também o que essa distância do versículo 13 quer significa, né? O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Então também não sei quão perto eles estavam. E até porque o fariseu estava orando em pé de si para si, né? Ou intimamente. Então talvez acho que não seria...
Na verdade, o que Jesus enfatiza aqui é mais a atitude interna da oração, né? Tanto é que Jesus nem toca em detalhes externos de hora e tudo mais, se estava orando em voz alta ou não, se ouviu ou não, né? Jesus enfatiza o que? A atitude correta da oração, que inclusive é o tema, por causa até daquela questão da tensão entre a morte de Jesus e a consumação do reino. Então Jesus fala, tudo bem, enquanto vocês esperam isso, no meio desses dois intervalos, como que vocês se relacionam com Deus por meio da oração, que é primordial? Então vocês devem se relacionar assim e assim. Aí ele apresenta essas duas parábolas aí do começo do capítulo 18. Então é mais atitude interna do que externa.
Só para o pessoal se contextualizar, a parábola que o Milho tem falado é a parábola do juiz iníquo, né, e da viúva importuna. Desse juiz que mesmo iníquo age com justiça. Poderíamos resumir dessa maneira essa parábola?
Em resposta à insistência da viúva, né?
Isso.
Não, exato, que, não, isso. Que ele tem, não que ele tenha um arrobo de justiça, mas é que a viúva insiste a tal ponto que ele...
Perfeito. Então é insistência na oração, mas não é insistência no sentido de... perdoem o termo. Encher o saco de Deus. Não. É insistência no sentido de... regularidade na oração. E o segundo, a atitude, que é essa, este episódio especificamente, é não confiar nos nossos próprios méritos, mas depender de Deus. Insistência, dependência de Deus, sem justiça própria. Hoje nós vamos falar dependência de Deus e não na justiça própria. Em outro momento falaremos desta outra parábola da insistência, o que é realmente essa insistência.
Legal.
Tem um monte de fariseu pra você seguir como referência pra você, que vai dar certinho, vai casar direitinho. Eu não vou mudar.
Eu acho legal aqui, interessante esse prólogo dessa parábola, né? É como se Lucas estivesse indicando exatamente a quem Jesus endereça essa parábola, né? E há uma certa dúvida se Jesus está falando com os fariseus para puxar a orelha deles, ou se está falando para o público em geral, como uma questão mais doutrinária sobre oração e justificação e tal. Mas Lucas deixa bem aberto, dizendo que ele contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros.
Isso, né? É uma característica bem clara dos fariseus, né? A gente não vai entrar em detalhes de quem são os fariseus, até porque pode vir uma série aí sobre sociologia do Novo Testamento, mas os fariseus
bonito nome, hein?
Olha aí, ficou meio grande, né? Sociologia do Antigo, do Novo Testamento. mas até a gente pincelou por baixo ou por alto, pincelou no período, naquele BTQS, o período interbíblico.
Mas é um grupo... esse episódio, ele linka várias...
ele é um ponto de encontro.
Outros séries.
É, justamente. Então, é um grupo religioso fortíssimo, né? É um grupo religioso que tinha até uma boa teologia em alguns aspectos, até já falamos isso, que Jesus concordava com os fariseus em muitas coisas e manda os discípulos, inclusive, fazerem igual como os fariseus e tal. Mas, grosso modo, eram também extremamente religiosos. E, inclusive, com as suas muitas leis e interpretações da lei, a sua tradição oral muito forte, como a gente vai ver na oração do fariseu, né?
Eles eram conhecidos por seguir à risca a lei de Moisés, né?
E ultrapassar, né? Até o caso aqui, ele ultrapassa.
Isso, a lei, né? Justamente.
Mas nesta parábola, isso fica bem destacado.
Mas, e tem uma coisa interessante, esse primeiro verso mesmo, esse prólogo, que esse é um tema... muito repetido no evangelho, mas muito, em Lucas em especial, mas também nos outros evangelhos. Então, essa coisa que depois se coloca na conclusão também, Jesus acaba falando na conclusão, ou Lucas, seja quem for, que termina ali, que esse negócio de quem se acha justo, esse está distante da justificação, mas quem se reconhece pecador, a esse a justificação vem, uhum. né? Então, é um tema que Jesus bate nessa tecla o tempo todo. Se vocês fossem cegos, vocês teriam a luz, mas porque se acham que enxergam, então vocês são cegados por ela, ou eu vim para os doentes, não para os sãos, vocês se acham sãos, então tudo bem, né? Esse tema é muito, e eu acho também muito pertinente para nossa época aqui, mas a gente só aplica no final, né? Como um bom sermão.
Como um bom sermão, tá ótimo. Não, mas é verdade, cara, é muito atual essa ideia, e só o prólogo já é, assim, tipo um tapaço na cara.
Uhum. Só não, o prólogo ele já dá uma aplicação, né?
E você pega a forma, porque se você voltar na parábola anterior, também tem uma explicação dela que a introduz. Sugeriu essa parábola sobre. Eu tô citando de cabeça, não lembro, não tô com o texto aberto, mas sobre o dever de orar e nunca desistir.
Uhum.
Não, ele tá explicando sobre o quê? E agora ele fala contra quem essa parábola ela é dita. Então, é muito confrontante essa parábola, mesmo que a outra termine com uma advertência muito dura também, uhum. mas essa confronta muito fortemente, né? Uhum. Então, eu acho muito interessante isso nesse texto.
Bom, o fariseu, aqui neste caso, a oração dele, a grosso modo, a gente depois pode desenvolver um pouco mais, mas a grosso modo, ele estava obcecado pelas próprias virtudes que ele achava que tinha, né? E aí, como o Cacau disse, né, esse fariseu, ele vai além dos fariseus comuns, porque ele fazia até mesmo que a lei não exigia, né? E aí eu acho que o Bibo também falou, né, não se trata só de um exagero, porque a gente vê que esse era meio que um comportamento padrão dos fariseus, né? Uhum. No caso aí do jejum, por exemplo, a lei, ela estabelecia apenas um jejum no dia da expiação.
Do Yom Kippur.
Uhum. Mas esse fariseu, ele é muito além disso, porque ele diz que ele jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Quer dizer, então Jesus mostra um fariseu que fazia muito mais além do que a lei exigia. Então ele era um tipo de super religioso.
Uhum. É. Exatamente.
Pois é, tu vê, né, cara, o jejum na lei era uma vez por ano. Olha a pureza que o cara queria ter para jejuar duas vezes por semana, né?
Exato.
Cara, eu ia perguntar sobre o jejum. O jejum é uma coisa doida. Você é jejum, cara?
Cara, eu preguei sobre isso domingo.
Meu, Cacau, me ajuda, Cacau, porque eu tô sem jejuar, cara. Faz tempo que eu não expulso o demônio também.
Isso é online ou offline?
Não, vai online. Eu online? Tô curioso. Online. Chega de cortar. Pro pessoal entender, a gravação tem duas horas, você só ouve uma, porque a gente fica divagando aqui. Essa eu quero online. Eu quero. Porque. Eu quero ver se esse negócio de jejuar aí é coisa de fariseu, mano. Eu tô achando que se vai jejuar é coisa de fariseu.
Eu acho que quem vai editar esse é você, né, Bibo?
Sou eu.
Por isso que você quer deixar tudo, pra ter menos trabalho.
Preguiça. Não, a edição more é do Mac, eu faço aquela edição só pra não, né, pra não deixar as bobiças que a gente fala. Eu corto, jogo um BG e é nóis a fita. Mas a minha edição também não é tão ruim, né? Vamos, para não, de reclamar.
Não tô reclamando, não. Ah. Mas vou falar o que eu acho, hein?
Sim,
mano. Eu não desprezo o jejum como expressão de ninguém.
Sim.
Mas...
esse mas aí é meu alívio de consciência, vai.
Isso. O jejum é claramente colocado por Jesus Cristo... Muito claro isso. É. A não ser que eu fiz uma leitura completamente errada.
Vai.
O Milho me corrige se eu estiver errado. Mas ele é claramente colocado por Jesus Cristo como um odre velho do vinho velho.
Tá, me ajuda. Por que tu tá fazendo essa leitura?
Que esse texto que Jesus tá falando é sobre jejum. Quando ele fala do odre novo. Vão perguntar a ele por que os seus discípulos não jejuam. E ele fala, não pode jejuar quando estão com o noivo. Você não coloca remendo de roupa nova em roupa velha. E você não coloca vinho novo em odre velho.
Uhum.
Então, mas calma. Eu não estou dizendo que o jejum não serve para nada. Eu só estou dizendo...
Pô, o jejum de Daniel que a galera tá fazendo aí, velho.
Nossa, esse não serve para nada.
Ah, é bom comer uma saladinha, né? É bom pra saúde, pelo menos.
pra isso serve. Mas o que acontece é o seguinte: o jejum não pode ser colocado, como esse fariseu coloca aí, como uma questão de espiritualidade, de maior demonstração de espiritualidade e tudo mais.
É, e na Antiga Aliança, é claro, né? Na Antiga Aliança, o jejum, a gente leu no livro de Esther, por exemplo, né? Tem, eu acho que é o Mordecai que faz o jejum e conclama. Eu não lembro mais o livro de Esther.
Foi.
É, então, a gente não tá desprezando aqui, não, a gente vê no Antigo Testamento uma prática muito forte do jejum, né? E Jesus também não nega o jejum, né? Que ele fala de uma casta de demônios lá que só sai com jejum e oração.
Não,
né?
Mas aí...
Errado.
Não, aí não. Esse texto aí não dá. Pô.
Não dá, velho. Dá. Por quê, mano? Deixa.
Ô, louco. Esse aí não tá nos melhores manuscritos.
Ah, véio. É? Olha, esses teólogos mesmo acabando com a nossa série.
Nas duas citações, inclusive. Nas duas. É? Tanto em Mateus quanto em Marcos.
Eles estão em manuscritos mais recentes.
É. Mas assim, tirando... Vamos deixar esse texto de lado. Okay. O jejum aparece no Novo Testamento. Aparece em Atos, por exemplo. Enquanto ministravam a Deus e jejuavam.
Olha, claro, aí.
Ele continua sendo uma prática do cristianismo primitivo, tudo bem. Só que a interpretação sobre ele, de que ele é uma santificação de fora para dentro, sabe? Eu peco muito porque eu jejuo pouco. Isso. Ou esse tipo de coisa não existe. Outra vez eu vi um pastor, cara, muito profundo, reformado, tudo, fala assim: não, eu sinto quando eu jejuo que minha oração fica mais forte.
Ah, o Hernandes Dias Lopes foi, só pode.
Não foi. Não foi. Foi o outro. Mas assim, tudo bem, claro, respeito pra caramba a opinião, lógico, que manja muito mais que
Renato
eu.
Renato Vargem.
Mas, cara, não, para. Não é. Mas isso não tem base na palavra de Deus.
É, porque daí o jejum começa a ter um peso que esse fariseu tava dando.
Exatamente. Uhum. O que é o jejum? O jejum, cara, é uma expressão não verbal de adoração, de contrição. Igual é o ajoelhar-se. Você se ajoelha, por quê? Aquilo faz parte da sua expressão de oração. Uhum. E o jejum também faz. Então é como uma coisa natural e não uma santificação de fora para dentro, não um sacrifício.
Isso, é aí que a galera pega. Jejum barra sacrifício.
Eu não enxergo o jejum como um sacrifício. Uhum. Quando a gente vê a palavra de Deus falando dos nossos sacrifícios, são sacrifícios de piedade. Uhum. Quando
jejuar para conseguir sei lá o quê.
Eu acho que é sobre coisas desse tipo, por exemplo, que Paulo escreve a Timóteo falando que exercício físico é de pouco proveito. Uhum. Mas de muito proveito é piedade. Ou mesmo falando que essas coisas, não toque, não coma, não faça, tem aparência de piedade, mas não podem nada contra a sensualidade, escrito em Colossenses. Então, eu acho que a gente inverte e a gente gasta vinho novo em práticas que a gente considera ritual, que são ritualísticas, quando Jesus não deixou nenhum ritual. Deixou duas ordenanças, né? Aí vamos entrar numa outra briga, eu não vou entrar nessa briga agora. Mas então, não deixou rituais pra gente, é sagrado.
Mas é exatamente sobre isso que essa parábola fala. Contra a ritualidade.
Isso,
cara. E fazendo ritualidade, nós achamos que podemos ganhar um mérito próprio. Ah, mas isso já é mais a aplicação, né?
Mas dá pra gente ir fazendo essa costura, né? Não precisamos ser tão exatos assim. Mas eu acho interessante porque o jejum, pelo menos durante o tempo em que eu vivi, com pessoas que praticavam esse costume, cara, pegava muito. E é incrível, cara, é incrível porque Jesus já fala isso em outros contextos também com fariseus, né? Da galera que fazia cara de fome. Eu não sei onde Jesus fala isso. Mas não tem uma passagem assim?
Sermão da montanha.
É, a galera que, né, que faz cara de fome e tal, e Jesus... E, mano, eu convivi muito com gente assim. E, gente piedosa, gente que realmente queria buscar Deus, eu não tô falando mal aqui. Não é isso. Eu já fui muito assim, cara. Sabe? Eu vou falar de mim, que é melhor. Eu fui criado numa espiritualidade aonde, de certa forma, eu era um mini fariseuzinho. Sabe? Mas quando eu era fariseu, eu era assim de coração mesmo, e eu não sabia que estava sendo fariseu. Então assim, quando eu jejuava, eu ia para a igreja e eu encontrava, né, um irmão no banheiro da igreja, que eu às vezes ia lá e jejuava o dia inteiro e já emendava pro culto, né? Aí eu ia lá no banheiro, tava com uma cara meio cansada, abatida, e eu fazia questão, né, de ter essa cara, e o irmão perguntava: "Ô, irmão, para o Senhor?" Deu: "É, irmão, estamos aí buscando a Deus, amém." Eu era desses caras, sabe? Eu era assim, tipo, gostava de exalar a minha espiritualidade, né, do jejum, do dízimo. Eu nunca fui muito bom, assim, né, com essas questões aí. É que eu não trabalhava também nesse período aí, né, eu dava mais oferta mesmo, assim. Mas quando eu comecei a trabalhar, cara, nesse sistema, por exemplo, na minha juventude, quando eu comecei a trabalhar, se tinha muito essa discussão, cara, tu dá do líquido ou tu dá do bruto? Percebam a discussão?
Nossa.
Quando você entra numa discussão desse tipo, você não entendeu mais nada.
Então, e aí que a questão, que eu acredito que é a questão do odre velho. O que, que é isso? Eu sei que eu tô pegando um texto que não é o de agora, né?
Ah, mas agora vai, vamos.
É, mas o que, que é isso? É você pegar toda a transformação que Deus trouxe pra nós, para que nós tivéssemos práticas de santidade, que não são essas práticas, que são práticas de piedade, que são práticas de amor, que são a verdadeira religião que Tiago coloca, e a gente gasta isso em sacrifícios próprios que têm aparência de sensualidade e que amaciam pra caramba a nossa
aparência
consciência.
Aparência de santidade.
É?
Agora vejo.
É de santidade, é de santidade. E amaciam a nossa consciência. A gente acha que a gente ficou ok com Deus porque a gente tá fazendo jejum, porque a gente tá fiel no dízimo, só que a gente tá ignorando. Quer ver uma coisa? Cara, isso me bateu como uma bomba. Uma bomba. Eu aprendi a ser fiel no dízimo de pequeno, antes de ter qualquer dinheiro. E eu sou o contrário. De jejum, que eu nunca fui muito bom. Eu sempre gostei de comer. Mas de dízimo, desde pequenininho.
Uhum.
Ganhava qualquer coisa, tinha que separar. O que que acontece? A vida inteira ouvindo falar de dízimo, até hoje, faço a prática do dízimo, mesmo respeitando quem pensa diferente a respeito da porcentagem, não tem problema. Mas eu tenho... A minha prática é essa.
Sim.
Só que quando você olha o Novo Testamento... A ênfase é muito maior em ajudar o próximo.
Isso,
do que o dízimo. E eu nunca separei do meu orçamento um tanto para ajudar o próximo.
Olha
e
aí.
Nunca achei que tava faltando com Deus. Uhum. Então é a gente colocar o vinho novo em odre velho.
Isso,
em prática, cara. Que não é a prática que Jesus quer da gente.
Coisa linda.
Então eu
agora, Amílio, pô, tu cortou. O Cacau tava numa vibe, eu tava quase aqui chorando.
Não, já acabei. Eu já acabei. Só pra deixar claro que agora eu já separei no meu orçamento. Só isso. Pode falar, Amílio.
Estamos precisando de mantenedores, Cacau. Vamos lá. Né, Amílio? Tamo aí, né? Projeto não, França, projeto pá, Bibotal, é nóis,
não,
né?
Não, só quem precisa, gente rica com vocês, não.
Ô, seu Otário, gente rica, cara.
Nossa, agora eu te convido a passar, não é nem uma semana, um dia aqui.
Daí tu vai saber o que é jejum.
É isso.
Tô brincando.
Não, muito bom, cara. Não, a gente entrou só nesses detalhes aqui, eu acho que somou, tá? Eu acho que somou a discussão, porque o jejum aqui para o fariseu tava sendo como uma moeda, ele tava trocando piedade por salvação. E em nenhum momento a Bíblia nos ensina a trocar piedade por salvação. E aí tem a questão também do dízimo, né? Ele não precisava dar o dízimo da maneira que ele dava, sabe? Então aí a gente vê pessoas arrotando, né? Porque eu dou dízimo do bruto. Cara, eu... Sabe? Mano, dá dízimo de quanto entra, de quanto dinheiro você tem, sabe? Pra quem segue a prática, né? Eu também não tenho nada contra a prática do dízimo, pra quem... E eu acho até que o 10%, já que é uma prática do Antigo Testamento, por que não usar como padrão? Não como lei, né? Eu acho que aí que tá a diferença, né, Cacau? Não como lei. Se você... E pra igreja é importante ter os seus dizimistas. Eu imagino que como pastor tu vê essa... Pô, a gente precisa ter uma grana mensal aí e pra fazer um planejamento. Então eu acho importante a prática do dízimo. Mas o fariseu aqui estava usando a prática como barganha, ele estava se achando melhor do que os outros por fazer a mais, por, né? Inclusive até aqui o Bali vai dizer o seguinte: o costume de pagar o dízimo de produtos não agrícolas estava apenas começando a aparecer, e esse costume realmente nunca foi generalizado e se confinou aos que eram especialmente severos. Ou seja, não era uma prática ordenada por Deus, não era todo mundo que seguia essas práticas. Então, inclusive, a respeito do dízimo, né, o regulamento do Antigo Testamento era claro e limitado. Os dízimos eram descontados dos cereais, do vinho e do óleo. Porém, como observou Safrai, na época tenaítica a lei foi estendida, incluindo tudo o que fosse usado como alimento. Cara, o que é época tenaítica, hein?
Não sei.
Época tenaítica deve ser a época da Taná.
Taná, que é a Bíblia.
É a Bíblia hebraica, né? Mas provavelmente deve ser, então, na formação desse cânon final hebraico, né? Da Taná, que é Torá, Neviim e Ketubim. Só pra galera entender, tá? Então, cara, tu percebe que ele tava usando como moeda de troca aqui. Então, meio, tava tudo errado.
A grande dificuldade aqui é o seguinte. E essa dificuldade até hoje permanece na igreja, com os cristãos em geral, né? Confunde-se forma e conteúdo. Então o fariseu aqui, ele estava claramente dando ênfase na forma. Ele ficou de pé demonstrando ousadia, ele ficou mais próximo possível do altar, demonstrando estar mais próximo de Deus, não é?
Eu achei que ele estava próximo do altar?
Então, eu deduzo isso porque o publicano ficou distante. Então, se o publicano estava distante, então o fariseu estava próximo de alguma coisa. Esse de alguma coisa pode ser do altar. E se tratando de fariseu, claro que tudo isso é uma dedução, mas em se tratando de fariseu, eles queriam ser vistos, eles queriam ser notados. Ora, todo mundo, a tendência é você olhar para frente, é você olhar pro altar principal ali do templo. Uhum. Então, eu deduzo isso. Estava preocupado com a forma, com o exterior.
O Snodgrass, ele traz uma citação do Talmud, que os imundos deveriam ficar de pé na porta oriental, e que não sabe exatamente sobre quem ele está falando, quando fala de imundos, mas que dá a entender que determinadas pessoas ficavam mais distantes por causa da sua situação, né? Então, em contrapartida, o fariseu estaria perto, né?
Aí, falando do Talmud, Cacau, o tipo de oração, ó, de novo, o tipo de oração nos remete a quê? A forma. Até a forma, não conteúdo, até a forma da oração do fariseu, ele também copiou de onde? No Talmud, porque o tipo de oração que ele faz é conhecida dos judeus, está contida no Talmud. Não é exatamente a mesma oração, conteúdo, mas é a mesma forma de Senhor, obrigado porque eu não sou assim, não sou assim, não sou assim, não sou assim, e eu sou isso, sou aquilo. Entendeu? Então, assim, a preocupação é exterior e com forma, e não com interior e conteúdo.
Perfeito. E lógico que não são, como até o Bibo se usou como exemplo aí, não são todos os fariseus que eram assim, tão hipócritas e tão orgulhosos e nada. Claro que tinha gente sincera também no farisaísmo, né?
Sim, não, e eu imagino, cara, que era uma coisa sincera, porque eu, pelo menos, e a turma que eu vivia, a gente fazia aquilo porque achava que era como agradava a Deus mesmo, e no fundo, é que agora eu olho pro passado com tanta experiência, então eu me julgo de maneira diferente, mas eu acho que eu não fazia por maldade essas caras de choro, entendeu? E eu queria mostrar que eu tava perto de Deus e tal, e que eu era um menino crente e tal.
Opa, você queria mostrar forma.
Isso, justamente. Sobre essa questão aí, eu tô vendo aqui do Bali, ele disse que provavelmente a oração era em voz alta, né? Que era o costume dos judeus, né? Orar em voz alta. E que esse momento, né, de orações particulares era justamente quando o sacerdote estava aí fazendo aquela prática do incenso e tal e tudo mais. E aí, ele diz que provavelmente o fariseu devia estar se perguntando por que esse publicano não estava lá na porta oriental, né, onde os impuros deviam ficar, né, diante do portão oriental. O fariseu devia estar pensando por que aquele publicano não era posto para fora. De qualquer forma, durante essa pausa da liturgia, o fariseu provavelmente aproveita a oportunidade para instruir os injustos que estão ao seu redor.
Tem um monte de fariseu para você seguir como referência para você, que vai dar certinho, vai casar direitinho. Eu não vou mudar.
A obsessão dele pela forma fez ele se esquecer de Deus e prestar atenção em todo o resto, menos no relacionamento dele com Deus. E aliás, sobre isso, é até um negócio interessante, porque essa expressão orava no íntimo, algumas bíblias, ora de si para si mesmo, né? O texto grego dá margem para isso, aí claro, tem várias variantes textuais, que em um manuscrito é assim, outro é de outro jeito, outros eles tiram alguma expressão, mas a grosso modo, tanto em alguns manuscritos como em outros manuscritos, dá-se a impressão de que realmente ele estava falando com ele mesmo e não com Deus. Então ali é uma oração, entre aspas aqui, né, de autoelogio, onde ele estava destacando as qualidades dele mesmo. E eu diria até o seguinte, se ele estava orando dele para ele mesmo, tão preocupado com a forma, com os rituais, que eu diria que isso é tipo uma religiosidade ateísta. Porque ele vai citar Deus só no comecinho e depois ele só vai falar das qualidades dele, né? Uhum. Então, na verdade, esse Deus que ele cita é ele mesmo. É como se ele se considerasse o seu próprio Deus.
Eu não diria ele, Emílio, eu diria a religião dele.
Também.
Boa. Mas isso que o Emílio tá falando faz um sentido tão incrível. Porque olha só, próximo aí, um pouco mais à frente, nesse texto, vai ter a... depois Jesus vai falar das crianças e mais pra frente do jovem rico. Uhum. E Jesus vai dizer que o que é impossível aos homens é possível a Deus.
Sim.
Exato. Ou seja, só Deus pode justificar, só uhum. Deus pode levar ao céu, no caso ali, né, herdar a vida eterna. Uhum. No caso aqui, ele tá querendo ir pelo seu próprio mérito, a justificação. Uhum. Então, no final das contas, ele tá assumindo o papel de Deus e sendo Deus pra ele mesmo.
Não, mas por que eu não tô concordando com isso? Porque não é ele, mas é o ritual que ele pratica que o salva.
Sim, mas a obra
Sim,
dele
mas então, é obra de isso. Deus. Exato, é a obra, é a execução dos rituais da religião dele.
Sim, mas
por isso que eu tô dizendo ele.
É, entendi, mas é que eu tô olhando do ponto de vista dele.
Ah, não, sim, né? Claro.
Do ponto de vista dele, ele acredita que aquela prática, que fazendo aquela prática, Javé irá salvá-lo.
Olhando da perspectiva dele. Agora, isso. A gente olhando ele executando a religião dele.
Isso.
Agora, assim, se ele, o fariseu, tivesse o senso, a plena certeza da presença divina ali, ele seria confrontado com os seus pecados. Quer ver, Exatamente. Por exemplo, um exemplo muito claro disso? Primeiro, ele não cita os pecados dele, ele não se acha pecador, ele não se acha indigno, ele nem pede perdão por nada. Agora, um exemplo muito simples. Pedro, lá na chamada dos discípulos, logo no comecinho ali, quando Jesus faz eles pescarem lá uns montes de peixe e tudo mais, né? Qual é a reação que Pedro tem quando Jesus faz isso? Deus se afasta de mim, olha lá, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aonde o fariseu estava? Dado a dedução por causa do publicano que estava distante. Estava o mais próximo possível do altar. Então, ele não falou de pecado, não falou de indignidade, ficou se autoelogiando, porque se ele tivesse realmente o sentido de que o altar representava a presença de Deus, ele teria permanecido distante, ele teria confessado seus pecados, ele teria se sentido indigno. Mas em nenhum momento ele faz isso, ao contrário do publicano, que ficou se sentindo indigno, que se ficou distante do altar por se considerar indigno da presença divina ali. Que foi a mesma reação de Pedro.
E isso é auto-idolatria, né?
É uma religião ateísta.
É. E outro exemplo bíblico para ilustrar isso que você falou é Isaías mesmo, né? Quando viu Exato. O Senhor assentado, se reconheceu o homem de lábios impuros. Né?
Exatamente.
O Balen, ele traz uma visão um pouco diferente, Emílio, aqui, dessa que tu colocou. Ele diz que as razões do fariseu ficar à parte podem ser facilmente compreensíveis, né? Deixa eu ver, o texto dá a entender que ele ficou à parte. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava, ok?
Para ali. Ficou à parte foi o publicano.
Mas ele vai dizer aqui que o publicano ficou à parte e o fariseu se distanciou do publicano porque ele tinha todo um ritual, né, de pureza, que não podia encostar em gente impura. Inclusive, ele diz que o fariseu coloca-se cuidadosamente afastado de outras pessoas que se aglomeravam ao redor do altar. Agora, por que que o Balen coloca isso? Da onde que o Balen tira essa ideia de que ele estava afastado do altar? Eu não sei.
Uma coisa que a gente não pode esquecer...
Ah, tá, calma aí. A tradução que o Balen utiliza é: o fariseu postou-se de pé sozinho, orando assim.
Ah, tá, isso muda, que é uma das variantes textuais, né?
Ele coloca como sozinho, então ele entende-se que, devido a todo o grau de conduta, todo o código de pureza e santidade que um fariseu tinha que seguir, ele evitava ficar no aglomerado perto do altar justamente para não encostar nos pecadores, não. Principalmente se ele encostasse num publicano.
As variantes que a gente tá usando, que eu pelo menos estou usando, que é a que faz mais sentido aqui, de acordo com o Roger Omanson, que ele tem um livro publicado, Variantes Textuais do Novo Testamento, é o fariseu se pôs em pé e orou para si mesmo. Ou outras traduções, o fariseu de pé orava interiormente. Ou seja, dele para ele mesmo, ou a respeito de si mesmo, estas coisas ele orava. Então não é sozinho no sentido de estar separado da multidão, mas é no sentido dele para ele mesmo. Eu estou usando essa variante textual.
Mas aí que eu acho que tem um ensinamento interessante isso aí, né?
Eu também acho.
tem vários, né? Mas tem não, um que eu queria destacar é que a religião, né, além desse caráter de auto-idolatria aí que o Bíblio colocou que ele era o seu Deus, mas a religião...
Não, foi o Milho.
O Milho colocou, é mesmo as vogais. Mas da auto-idolatria...
Putz, agora que eu entendi, é verdade.
Tem também a questão do... A questão de que a religião, no final das contas, né, ela separa os homens, né? E não é essa a palavra do evangelho. Jesus Cristo é o que se senta com os pecadores e não com os que se consideram justos, né?
Sensacional!
A fé passa régua. Esse foi mais um BTCast. Muito bom. Não é perfeito, cara. Eu não sou contra o discurso anti-religião. É, mas eu penso que a verdadeira religião é essa, né? É a que te aproxima de Deus, é a que te religa com Deus. E religar com Deus só é possível se eu tiver ligado aos meus irmãos, né? Porque ser ligado com Deus daí é igual o fariseu, que cria um Deus à sua imagem e semelhança.
É, sim, como diria Feuerbach. Mas a questão aqui é a seguinte, o que é mais importante? Não é questão de discurso anti-religião, entendi o que você quis dizer, Bibo. Mas a questão aqui é... Estamos mais preocupados com forma ou com conteúdo? A nossa religião, vamos colocar religião, também não tenho nenhum problema com o termo religião. A nossa religião é de forma ou a nossa religião é de conteúdo? Essa é a questão. Ah, o engraçado aqui, que o fariseu só faltou se auto-parabenizar, né? Ou parabenizar a Deus... Por Deus ter feito alguém como ele. Deus, o senhor tá de parabéns por ter feito alguém como eu. Só que como ele, me parece aqui, aí eu vou ser mais extremista, como ele nem acreditava em Deus, ele falou, puxa, que máximo que eu sou, né? E aí ele tava mais preocupado em se justificar diante dos outros do que diante de Deus. Porque no fundo, no fundo, no fundo, acho que ele nem acreditava que Deus existia. Não é possível. Porque ele tava tão... Não, eu preciso me auto-justificar e me justificar diante de todo mundo. Aí começou a citar, eu não sou igual ladrão, eu não sou essas pessoas de má reputação. Quer dizer, ele só se compara com quem era pior na visão dele, claro, com quem era pior do que ele mesmo. E aí, aproveitando a deixa, ele tava tão desconectado de Deus... que ele ficou olhando ao redor e falou, agora deixa eu ver aqui, eu já citei ladrão, já citei adúltero, já citei esse, aquele, vamos ver aqui quem mais que eu posso citar para eu me dar bem, para eu me autoelogiar. Ah, tem aquele publicano lá. Quer dizer, ele deixou de estar conectado ali no altar, eu acho que ele nunca estava, na verdade, né? Altar aqui simbolizando presença de Deus, claro, e passou a olhar, opa, tem um publicano lá. Quer dizer, o cara perdeu tempo da religião dele ali, agora considerando religião uma coisa boa, pra ficar caçando um cara que ele considerava pior que ele mesmo, o publicano, que tava lá do outro lado. Veja só aonde chega essa questão da forma, né?
Cara, tem uma igreja aqui em Joinville, um amigo meu que trabalhava comigo, ele me contou essa história. Tinha um irmão na igreja onde ele congregava, que ele chegava sempre meia hora antes do culto, né, como mandava a regrinha e tal. E se tinha a tradição mais antigamente, hoje em dia não sei como é que tá, mas de chegar e dobrar o joelho e orar até o culto começar, né? E conta, cara, que esse irmão, ele ficava, e ele era o irmão jacaré, né? Que ele ficava com o olhinho por cima do banco, assim. E ele orava. E aí, cara, ele orava e disse que, meu, ele ia orando conforme entrando as pessoas na igreja, entendeu? E exatamente como o fariseu, cara. Diz que ele orava e ele conhecia determinado... Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não uso bermuda quando vou no mercado, pai. Obrigado, Deus, aleluia, Jesus. Porque a minha esposa não são como aquelas irmãs que utilizam adereços sabe? Porque ele conhecia determinada irmã que entrou na igreja. Cara, fantástico. Eu queria um cara desse na minha igreja. Eu ia me divertir muito, cara. Né? Mas é interessante que a questão do farisaísmo, ela é muito moderna, essa questão de forma, né? É, e falando agora do meu farisaísmo, eu lembro que quando eu orava em grupos, cara, eu procurava orar da maneira mais power possível, sabe? Eu lembro até que quando nós éramos jovens, se tinha essa briga, eu não quero orar. Meu, dava até um suador na mão quando o líder de jovens, tu podia orar conosco, porque aquele medo de orar, e eu não. Eu já queria procurar as palavras mais bonitas, assim, porque eu queria que a minha oração fosse power. Mas não pra Deus, eu orava pros outros, entendeu?
Ah, tá.
E era incrível, cara. E eu tinha um pouco disso também, sabe? Não igual o fariseu aqui da parábola, mas eu já cheguei bem perto, assim. Em alguns aspectos de comparação e tal.
Já que a gente tá na confissão dos pecados aqui, eu lembro uma época da minha adolescência, final da minha adolescência, eu, filhinho de pastor, santinho, né?
Senhor, eu não sou como esses adolescentes de mãos sujas.
Filhinho de pastor santinho?
Eu cantava no louvor, orava, né?
Ou seja, aquele carinha que todo... O orgulho do papai.
O verdadeiro soldadinho de Jesus. Olha, para cantar, fecha os olhinhos para orar.
Eita.
E aí um dia, cara, eu fiquei sabendo algo... Eu já não era tão adolescente, tão novo assim já. Eu devia ter uns 18 anos aí. E eu fiquei sabendo de algo que o pessoal... Que algumas pessoas que eu considerava também tão boas crentes quanto eu... Faziam e eu achava errado. E aí eu lembro que eu tive um pensamento, assim, cheguei a compartilhar com alguns amigos mais próximos, de que, não, a partir de agora também, eu vou ser o exemplo mor pra eu poder também falar, cara, eu nem sei como eu consegui chegar nisso, mas pra eu também poder falar de todo mundo que tá fazendo errado.
Meu Deus, cara.
A intenção não era pra agradar a Deus, mas não, pra, não,
era Deus, era
pra acusar os outros.
Pra santificar o corpo.
Caramba,
velho. Eu tava achando o Espírito Santo.
Não, cara, mas tu falou isso, acabei de lembrar. Tinha aí um amigo meu, velho, que nós éramos, assim, os pastorzinhos da turma, sabe? Nós chegamos a um ponto, cara, de farisaísmo e religiosidade, que as meninas vinham perguntar a nossa opinião se a roupa delas estava decente, cara. Sério, maluco. Bem, sério. Pô,
vamos comigo que eu preciso comprar um biquíni novo, preciso saber se...
Oh, Deus me livre, mano. Tu quer ir pro inferno? No inferno as irmãs usam biquíni, que lá é quente. Mulher de Deus não vai pra praia. Oi, entendeu? Cara, eu era assim, mano, por 6 meses da minha vida. E assim, vou dizer pra vocês, não me arrependo, tá? Louvo a Deus por esse período de farisaísmo na minha vida, porque foi um período que eu rompi com muita coisa. Rompi com coisa demais. Né? É o exagero da religiosidade. Mas eu rompi com muita coisa. Né? E hoje em dia a gente vê uma galera se convertendo e não rompendo com nada. Né? Eles só agregam... Jesus é só mais um dos seus prazeres da vida. E isso é bonito, hein? Isso é uma pregação isso aí, Cacau. É? Mas é verdade, o cristianismo moderno, Jesus é só mais um dos atrativos da minha vida. Né? E eu não, cara. Eu rompi com muita coisa. E rompi com coisa ruim. Mas rompi com coisa que não precisava também. Queimei meus mini posters. Eu tinha mais de 400 mini posters da revista 7. Queimei minhas bermudas. Não, minhas bermudas eu dei. Pô, eu troquei meu CD. Eu tinha a coleção da Spice Girls. Eu troquei por uma bíblia. Né? Então, essas coisas assim que não precisava, né?
Tá aí entre as coisas boas das quais você se livrou.
Spice. É.
Pô, eu gostava, cara. Foi mal. Eu sempre gostei de música pop assim, zoeira. E aí, cara, então assim, mas a gente tava nesse nível de farisaísmo, meu amigo, entendeu? Nós íamos orar, cara, as pessoas queriam que nós orássemos por elas, não, porque o Bibo e o fulano são crentes, são meninos de Deus, nós éramos os futuros pastores, entendeu? Assim, cara, mas tinha a sinceridade do nosso coração, mas tinha religiosidade demais. Deus começou a quebrar minha religiosidade quando eu mudou, né? Teve mudança de pastor, daí veio um pastor com outra pegada, uma pegada não tão tradicional e tal. Ou como a gente diz, né? Uma pegada mais liberal, não no termo teológico, como nós conhecemos, mas ele era um pastor... era um liberal no sentido de que as irmãs podiam cortar cabelo, podiam usar calça e tal. E aí quando esse cara veio, quando esse pastor veio, inclusive já faleceu, e alguns dizem que ele faleceu porque ele trouxe o mundo para a igreja... Nossa, né?
Morreu do quê? Morreu de bermuda.
É, não, infelizmente rolou esse papo e tal. Mas ele foi um homem excelente, assim. Eu só tenho boas memórias e tal. Mas moral da história, ele me chocou, né? Ele veio com os filhos dele, colocaram bateria na igreja, sabe? Então, cara, aquilo pra mim começou a mudar. Eu, meu Deus, mas ele é um homem de Deus, mas tá fazendo essas coisas. Aí conheci uma irmã que na época era uma bênção pra minha vida e ela não usava saia comprida, como na minha religiosidade tinha que ser. Meu, como é que Deus pode usar essa irmã se ela usa saia no joelho, entendeu? Olha só, cara, olha a que ponto chegamos.
Mas,
né?
mas isso tudo também. Aí tem outra coisa também, que é o amor e o carinho que a gente deve ter. Porque apesar da denúncia dessa parábola ser muito forte e Jesus ser muito duro mesmo e tudo bem, a gente tem esses estágios de desenvolvimento também, né? Então, essa experiência, por exemplo, que eu contei, me levou a um deserto espiritual, cara. Eu fiquei uma época assim, foi, sabe, como que se fosse assim, mano, se é o suficiente pra você mesmo, se vira sozinho, brother. E aí, um dos períodos de silêncio mais profundos de Deus na minha vida. E eu jovem ainda, sabe? E até eu aprender isso também, a ter graça, a ter... Então... são estágios que a gente vai passando, né? E a gente vem, todo mundo vem do legalismo, cara. O legalismo é uma postura inerente do ser humano ao se deparar com a imensidão do divino. Se o divino é tão grande, eu preciso fazer alguma coisa. Assim surge tudo quanto é religião por aí, né? Uma forma de ritual que eu vou controlar a fúria da natureza que é personificada num Deus. Isso acontece pra caramba. A gente é legalista por natureza e o caminho pra graça é um caminho que começa do legalismo. Então o seu irmão que ainda não compreende essas coisas na sua igreja, ele tá num processo, tenha misericórdia dele. Não fulmine ele. Ame ele, né?
Pô, tu falou uma coisa bonita, oh? Agora. Eu tô até... Tá doendo a minha cabeça aqui, velho. Olha. Tá sangrando, tá?
Ficou, hemorragia nasal. Ficou pastoral, hein?
Não, eu parei na primeira frase lá, que o legalismo é uma postura inerente do ser humano diante da grandeza de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa.
Diante do divino.
Cara, obrigado por existir, Cacá. Olha, meditatio na vez.
E obrigado por me ensinar a falar direito essa palavra.
Ah, não, agradeço a FLD. Ah, cara, muito legal. Pô, isso a gente só tá no fariseu, né? Vamos pro publicano.
Vamos pro publicano. Tem um monte de fariseu pra você seguir como referência pra você que vai dar certinho, vai casar direitinho. Eu não vou mudar.
Vamos falar agora um pouco do publicano. O publicano eram seres desprezíveis, desprezados, colocados à parte. Por quê?
Os corintianos do nosso tempo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque eles colocavam. Que é isso?
Claro. Desculpa, Cacau, foi mal. Eu sou um pseudo palmeirense, foi mal.
Não me chame de publicano, eu sou um fariseu com muito orgulho.
Tá certo.
Ai, ai, ai. E por quê? Porque, como a gente já sabe, os publicanos eram aqueles caras que colaboravam com o Império Romano, coletando impostos do próprio povo judeu. Eram judeus tirando dinheiro do povo judeu para dar, aqui numa linguagem, da sociologia, eram os opressores do povo judeu da época, né? Então, falou, poxa, quem é esse cara que tá tirando meu dinheiro para dar justamente pro governo que está nos massacrando, né?
Publicano não necessariamente era um funcionário do Império Romano, né? Nem todos eram. Mateus, por exemplo, ele não era um funcionário romano, ele era um publicano, ou ele era um funcionário a serviço de algum soberano territorial, ou um empregado de algum empresário que arrendou as coletorias da cidade ou de uma região maior, né? Só pra gente entender que nem todo publicano era funcionário do Estado. Ainda que, né, em última análise, esse dinheiro todo vai cair na mão do Império Romano, né? Mas só pra não vier guilhotinadas aí e tudo mais.
Valeu, Bibo. Obrigado por me salvar da guilhotinada. Só que a parábola não condena a ocupação do publicano. E o que é surpreendente aqui nessa parábola é que Jesus diz que o publicano entrou no templo para orar. Então, a galera que estava ouvindo, porque a gente tem que lembrar que no comecinho, Jesus fala essa parábola para aqueles que julgavam outras pessoas, não é isso? Agora, imagina essas pessoas que julgavam outras ouvindo Jesus falar e o publicano entrou no templo para orar. Isso era totalmente inesperado. E é justamente com o inesperado e improvável que venha a resposta de Deus.
Então, tem uma coisa disso aí que o Milho falou, né, tá, do inesperado, que é o seguinte, essa parábola, eu acho que ela perde um pouco a força para nós, quando nós... Porque assim, qualquer um que lê a parábola vai se identificar com o publicano. Mesmo que o publicano, hoje, tô falando dos leitores modernos, mesmo que o publicano seja um pecador, terrível e tal, e tal, e tal, a gente, lógico, que vai se identificar com aquele com quem Jesus diz, esse saiu justificado, né? Então a gente vai olhar para lá e vai falar, não, eu quero ser esse publicano aqui e tal. Acontece que a crítica da parábola, ou melhor, o ensinamento da parábola, acho que primeiro, não é a favor de que você seja humilde, mas de que você não seja um orgulhoso que despreza os outros. Então, para essa parábola funcionar da maneira como o Milho falou, do inesperado, não, você não deve se colocar no lugar do publicano. Você deve colocar no publicano alguém que você despreza. Então, para você entender essa parábola direito, que eu fiz, que exercício eu fiz para compreender o publicano no caso dessa parábola? Eu coloquei no lugar dele um fiscal corrupto do governo que ferra todo mundo cobrando propina e liberando falcatrua aí. Eu odeio esse tipo de gente. Eu desprezo esse tipo de gente. E esse é o tipo de gente que diante de Deus eu falaria: eu agradeço ao Senhor que eu não sou esse cara. Então, eu acho que a gente só vai entender o inesperado aí quando a gente colocar no lugar do publicano alguém que a gente despreza. E entender que Jesus vai dizer: esse cara terrível, corrupto, que tira dinheiro da saúde, da educação, se ele chegar humildemente diante de Deus e falar, eu não tenho condições de ser justo, me perdoa, eu sou o pecador, eu sou o pecador, me perdoa, esse sai justificado. Enquanto você, que acha que faz tudo direito, você não sai, né? Então acho que daí vem o inesperado, porque eu me colocar no publicano, aí é tranquilo, essa parábola pede a força pra mim.
Muito bom.
Boa, hein? E é bom enfatizar, né, Cacau, chegar humildemente, né, porque a gente não tá dizendo aqui que qualquer um vai chegar agora diante, porque vem época de eleição, né, e a gente vê os políticos invadindo o púlpito das igrejas, né. Tu não deixa, né, Cacau, o político pegar no teu microfone aí, né?
Cara, graças a Deus, nenhum político quer entrar na minha igreja, porque ela é muito pequena.
É, né? Ah, que bom, é cara, porque isso é um câncer aqui em Joinville.
Eu deixaria também.
É, que bom, cara, isso aí, mano. Eu acho que quando você entrega o púlpito pra um político maluco, enfim, não é essa a discussão, mas é, né, a gente tem que, não é assim, agora o cara vai chegar lá diante de Deus, né, com aquela falsa, não, tem que ser uma coisa humilde, né, é o que é o que Jesus destaca
não,
aqui,
né, no claro,
se não vira forma e não conteúdo.
É,
de novo.
Exatamente, e inclusive o seguinte, o arrependimento sincero pressupõe a vontade de mudar, né, então...
Exato.
É, se você de fato se arrepende, eu falei essa frase aqui na última parábola, não, na disciplina eclesiástica, né? O arrependimento não é um olhar com lamento pro passado, mas um olhar com esperança pro futuro. É um olhar de transformação pro futuro. Então, sem essa vontade de mudar, não tem arrependimento de verdade, né? Então, quem tá no púlpito não tá querendo mudar, não, ele tá querendo se manter eleito.
É, verdade.
Eleito
verdade.
Pelos méritos do seu voto e não por Deus.
Pois é, e no caso do publicano, ele reconhecia o estado dele de indignidade diante de Deus, aquela concepção, né? Puxa, Deus está aqui. E aí, claro, né? Tem uma interpretação minha, né? Mas eu acredito que é isso, né? Ele se reconhecia tão pecador, tão indigno diante de Deus, porque o templo representava a presença de Deus, né? Principalmente ali o Santo dos Santos e tudo mais. Por isso ele fica à distância. Por isso que Jesus fala, ele à distância orava em Deus, orava para Deus, porque ele tinha consciência da presença de Deus e o quanto ele era pecador. E ele se envergonha tanto dele mesmo que por isso que ele nem olha para o alto, por causa dessa vergonha que ele tinha, dessa indignidade que ele sentia de estar diante de Deus. E aí outra coisa, ele sabia tanto o peso dos pecados dele que ele batia no peito em sinal de uma autoacusação, mas não uma acusação pro mal, ele se autocondenando. É que ele tinha ele percebia o peso dos pecados dele, ele tinha consciência que ele estava na presença de Deus e que ele não era nada ali, né? E aí o texto bíblico, quando diz que ele bate no peito, batia no peito, é, vai dar impressão pra gente ali, né, a forma gramatical usada, que vai nos dar a sensação de uma ação contínua, como se dizendo, ele não parava de bater no peito e falar que ele era miserável, pecador e tudo mais. Quer dizer, em última análise, ele não vai se colocar acima de ninguém. Ou seja, ele vai prestar mais atenção no conteúdo dele, né? Que, uhum. que ele não era nada diante de Deus, do que na forma. Porque ficar batendo no peito e falar que ele era pecador e tudo mais, falando, não, esse cara é louco, o que, que ele tá se batendo no peito aí, né? Então ele não tava nem aí pra forma.
Uhum. E tem um comentarista judeu do século 8, Mílio, que diz o seguinte: seu coração em seu peito era a fonte de todos os seus maus pensamentos. Por isso ele estava batendo nele com evidência da sua dor, como algumas pessoas fazem em seu remorso, pois batem em seus peitos. Né? Esse é um gesto do Oriente Médio e tal, é um profundo reconhecimento da veracidade do fato de que do coração procedem maus desígnios, homicídios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e tudo mais. Então esse tipo de antecedente nos apresenta, né, um quadro de profundidade do remorso do coletor de impostos.
Exato, só que aí, Bibo, o mais legal é que ele não fica só se auto-lamentando, porque ao mesmo tempo que ele estava consciente dessa miséria toda na vida dele, que ele estava consciente que ele era um pecador diante de um Deus santo, que ele clama pela misericórdia desse Deus. Ele sabia que Deus era gracioso. Então, ele não fica nesse auto-lamento que leva à destruição. Mas o auto-lamento dele leva a reconhecer a miséria dele ao mesmo tempo que reconhecia a graça de Deus. E foi isso que levou ele a essa atitude, depois Deus o justificou por isso. Porque tem auto-lamento que leva à destruição, né? Que seria o caso de Judas, por exemplo.
Explique mais isso aí.
Não, porque Judas, ele lamentou depois essa atitude, né? Ele ficou com remorso. Só que ao invés de reconhecer que ele pecou, que essa tristeza profunda, ao invés de levar ele mais para Deus, falar, Deus, eu pequei, eu fui um miserável e tudo mais, nananã, ele foi lá e se enforcou de remorso. No caso desse publicano, essa atitude de auto-lamento, de ficar se batendo no peito e tudo mais, eu sou um miserável, eu sou um pecador, não levou ele mais para longe de Deus. Porque eu conheço gente assim, falou, não, eu sou tão pecador que Deus nem vai me querer mais, né? Foi justamente o contrário, falou, não, eu sou tão pecador que eu não tenho outra alternativa a não ser me aproximar de Deus. Quer dizer, então, ele estava tão distante do altar, fisicamente falando, que ele acabou ficando mais próximo de Deus. E o publicano queria ficar tão próximo do altar por causa da forma da religião dele, que ele acabou ficando distante de Deus no seu conteúdo. Então Jesus aí mostra um paradoxo, né? Quer dizer, o cara se reconheceu tão pecador que ficou distante, mas na verdade é do que estava mais próximo de Deus. O outro, para demonstrar uma forma religiosa tão grandiosa para os outros, é do que estava mais longe de Deus.
E essa figura de bater no peito é interessante para a gente pegar aquele link do sacrifício próprio, né?
Sim.
É, aquela ideia de que eu sacrifico meu corpo com, né, que foi levantado aqui com o jejum, é a mesma aqui, talvez, né? É, vamos lá, se você tivesse a prática da autoflagelação, de se esmurrar ou de se bater com um chicote, o que quer que seja, isso tem valor dentro da doutrina cristã? Não tem, né? Não é esse tipo de sacrifício. Agora, ele, porque de fato estava arrependido por dentro, batia no peito como uma expressão natural desse seu arrependimento. E não o contrário. Não de fora para dentro, como que pagando, ajoelhando no milho, ou, entendeu?
Então, pô, ajoelhando no milho, não.
Então, grão de bico. É, então, assim, essas coisas, né, que surgem de um coração quebrantado, isso é o que tem valor, o contrário não. Todo jejum que esse homem fazia era uma aflição do corpo que o fariseu fazia. É um sofrimento do corpo, mas vale muito menos do que esses socos que o publicano dá no peito, porque isso é a expressão do arrependimento interno. Ou, para pegar uma figura de Paulo, para quem só vale o esmurrar do peito de quem já esmurra a carne antes, né?
Eita. Final, gente, para não se estender demais aqui, lembrando que muitas coisas ainda poderiam ser ditas, mas é só uma introdução à parábola, aí o pessoal fala, pô, vocês estão dando carteirada, né? Ficaram falando quase uma hora e meia aí, e ainda tem muita... Gente, os livros têm páginas e páginas sobre essa parábola. Inclusive, permitam-me um jabá, Parábolas de Lucas de Kenneth Bailey, lá na Beta Store, tá? Então, o que acontece? O conteúdo da oração dele é muito interessante, porque não é uma oração qualquer genérica. É uma oração com conteúdo muito específico. Senhor, se propício a mim. É, como é que a Almeida 21 coloca, Carlos? Carlos? Cacau.
É, ela coloca assim. Exatamente a maneira correta como ela coloca.
É que ele tá procurando,
não,
né?
Não, sabe o que acontece? É que eu tô com ela, eu tenho ela, a Bíblia, né? Mas eu tô com ela no celular. E esse app dela é horrível, cara, porque toda vez que você fecha, ele não fica no texto que tava, entendeu?
Entendi.
Então
entendi.
Aí tem que abrir de novo e achar o texto de novo. É, okay. Deixa eu ver, é versículo ideia... 13, né?
Isso, ser propício a mim.
Tem misericórdia de mim, ó, um pecador. Tem misericórdia de mim,
Aí vem também, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Agora, tem uma coisa interessante aí, o que o Snodgrass apontou. Ele disse que ele se chama de pecador, ele não fala um pecador, ele usa o artigo definido.
Ah, sim, sou o pecador.
Isso, e que ele coloca, né, a gente tem que sempre ter em mente que essa história não aconteceu, né? Era uma narrativa que Jesus está contando, mas ele coloca como se fosse até algum tipo de nomenclatura que jogam a ele. Tem misericórdia de mim, o pecador, né?
Ah, tipo codinome, né?
É, eu sou o pecador, as pessoas me chamam de o pecador. Então, não tem misericórdia de mim, um pecador genérico.
Sim.
Eu sou o pecador, eu sou aquele que é chamado de pecador, né? Então, achei interessante, né? Porque, de fato, por que que teria um artigo definido aí?
Tipo, eu sou mais um pecador. Tudo bem, ele estaria da mesma forma se considerando, mas, de certa forma, ele estaria dizendo em última análise, eu sou um pecador também, mas quem não é? Não, ele chama a responsa toda pra ele. Falou, não, eu sou o pecador.
Exatamente.
Falar, não, mas eu sou pecador também, mas e daí se todo mundo também é? Não foi isso que ele quis dizer. Falou, não, eu sou pecador. Eu estou consciente dos meus pecados.
E isso é fundamental pra gente chegar na conclusão da parábola, é essa consciência, né? Quem tem essa consciência de que é pecador, encontra a justiça de Deus. Quem não tem a consciência de que é pecador, cai na sua própria justiça e a própria justiça não passa de carefree. Essa que é a verdade, né?
Trapos de imundícia? Ah, tá. Eu já falar mods, né? Era mais famoso.
Mods, o mods da tua época, né, Emílio? Então, assim, gente, essa é a ideia, né? Que o ser propício a mim, ele quer a piedade de Deus, ele quer a salvação de Deus. Ele, de alguma maneira, ele quer que a ira de Deus seja aplacada, né? Essa é a base, é o conteúdo da oração dele.
É o que ele diz, Deus... Eu não posso fazer nada para me salvar. As minhas ações nada valem. Então, tenha você misericórdia de mim. Porque não falho nada, mas o Senhor pode me salvar a si mesmo. Por isso, tenha misericórdia de mim. Aí, ao reconhecer isso e confiar em Deus, ele foi justificado. E aí, uma coisa interessante, né? Porque no começo da parábola, Jesus apresenta em primeiro lugar o fariseu e depois o publicano. Só que na justificação diante de Deus, Jesus cita o publicano em primeiro lugar e depois o fariseu. Aí a gente pode fazer um outro paradoxo, né? Porque o fariseu queria a aprovação dos homens. Só que só o publicano recebeu a justificação divina, porque ele não estava nem aí para os homens. Ele falava, eu sou pecador mesmo e Deus tem misericórdia de mim.
Uhum. E olha só o contraponto interessante. A conclusão da parábola. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, aquele que se exalta é uma autoexaltação, né? E exaltação é uma palavra que tá. É uma palavra cara ao Novo Testamento, porque fala, né, de Deus exaltando a Cristo e Cristo que exalta, né, aqueles que se aproximam dele com fé. Certo? Então, assim, a exaltação significa aproximação de Deus. Certo? Então o que acontece? Aquele que a si mesmo se exalta, né? Aquele que se auto-se exalta a si mesmo sozinho, esse é humilhado. Se tornará um pecador. Aqui o será humilhado é ser feito pecador. Porque aquele que se humilha, ou seja, aquele que se reconhece o pecador, esse será exaltado, esse irá para perto de Deus, né? Aquele que confia na justiça de Deus, esse irá para perto de Deus, né? Essa que é... Aquele que confia na justiça de Cristo, irá para perto da presença de Deus.
Perfeito, isso aí mesmo.
Bem, mais um episódio da série Parábolas. Aí tá a história do fariseu, esse ser, essa parte de todos nós, e também esse publicano, também parte de todos nós, mas que ao contrário do fariseu, possamos ter aí uma postura mais publicana, no sentido de um coração contrito e reconhecendo a justiça de Deus, né? Algo tão caro para a teologia de Lutero e por aí vai. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários, com certeza a gente deixou coisas passar, mas eu penso que serviu aí como uma boa reflexão em torno desta parábola. Nos ajude, ajude-nos a pensar essa parábola. Use os comentários para isso. Se você curte o BTcast, compartilhe o link nas redes sociais. Espalhe a palavra por aí. Eu sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e teologia é o nosso esporte.
E eu sou Alexandre Melhoranza. E espero ser um milho que se humilha cada vez mais.
Olha só.
Ah, cara, ué, aproveitei a deixa, ué.
Ai, ai, ai.
E eu sou Cacau Max, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e com todos aqueles que se assentam com Jesus Cristo na mesa dos pecadores. Hoje e para todo sempre. Amém.
Amém.
Amém.